notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Vasco Temido, proprietário da farmácia central de Tomar, foi encontrado sem vida dentro do próprio estabelecimento. O alerta foi dado pelas 3h30 da madrugada desta terça-feira. Nesta altura, tudo aponta para uma doença súbita. Quando os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública chegaram ao local para uma operação de abertura de porta com socorro, já se depararam com Vasco Temido sem sinais vitais. Farmácia central situada na Rua da Cascalheira é uma das referências do setor no concelho nabantino.
Rádio Web, a primeira a informar.
O edifício Pirâmide em Abrantes leva a cabo nesta terça-feira, 6 de dezembro, as Jornadas Sociais e da Saúde. Destaque para a presença da Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, que presidiu ao início dos trabalhos numa sessão onde marcaram presença vários agentes sociais e da saúde, profissionais e parceiros da rede social. Como ao Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, a primeira intervenção da manhã, onde este deu conta do conjunto de objetivos desta realização.
Estas jornadas, além da promoção de estratégias para uma vida ativa, dinamizam a reflexão com os agentes locais de temáticas como o envelhecimento ativo e saudável, a prevenção de doenças, a promoção da segurança das pessoas idosas, a prevenção da violência doméstica, assim como uma importante reflexão sobre o processo de acolhimento e integração de pessoas refugiadas, que temos vindo a realizar no nosso concelho através do Gabinete de Apoio ao Povo Ucraniano. Estas jornadas sociais e da saúde assinalam também o 25 de novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com um painel dedicado a esta temática. Uma luta que o município de Abrantes tem levado muito a sério, mesmo muito a sério, com a aplicação de medidas e instrumentos inovadores, como foi o caso, por exemplo, do botão de ajuda para vítimas de violência doméstica, disponibilizado na nossa aplicação Abrantes 360 e que obteve grande destaque nacional, sendo apontado como um exemplo a replicar. Nestas jornadas, centraremos também a nossa atenção nos nossos idosos. A nossa geração tem a responsabilidade de proteger aqueles que, na sua longa jornada de vida, muito contribuíram para o nosso presente. Esta dívida de gratidão para com os nossos idosos é uma responsabilidade de todos e temos que todos que a assumir, criando todas as condições para que possam envelhecer com qualidade de vida, acompanhando-os, garantindo a sua segurança, os necessários cuidados de saúde e, sobretudo, dar-lhes a atenção e o carinho que merecem. Estou convicto que, ao longo deste dia, este fórum de reflexão entre a nossa comunidade e os diversos agentes da nossa rede social nos permitirá encontrar respostas mais adequadas para estas temáticas.
A Secretária de Estado para a Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, aproveitou depois o mote das jornadas, a inclusão faz Abrantes, para iniciar a sua intervenção, referindo-se aos tempos difíceis que vivemos e que levam a processos como as migrações, lembrando a necessidade de acautelar os direitos humanos.
O nosso dever nestas situações é acautelar aquilo que o Sr. Presidente da Câmara referiu, os direitos humanos. Fomos surpreendidos há sensivelmente 2 semanas com uma operação de grande, uma operação policial de grande envergadura no Alentejo, na qual vários serviços do Governo e da nossa Secretaria de Estado estiveram envolvidos, como foi a notícia. E o que releva desta operação são situações de incumprimento, de violação grave dos direitos humanos das pessoas. E tudo isto deve chamar-nos a uma reflexão profunda sobre a forma como nós olhamos para o outro e como vemos o outro, que é uma pessoa como nós, titular de direitos exatamente como nós. No entanto, não quero que estas referências à situação dramática que o mundo vive hoje e em que se constrói uma nova ordem mundial que nos deixa apreensivos e preocupados, acho que, esta minha referência não pode tolher a visão que devemos ter sobre Abrantes. Eu não venho aqui com nenhuma encomenda do Sr. Presidente, mas julgo que é também meu dever sinalizar o trabalho extraordinário que esta autarquia tem feito. Está ali na mesa um exemplo. Em 6 edições do Prémio Viver Igualdade, Abrantes recebeu uma menção honrosa e 5 prémios Viver em Igualdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, esteve de visita à Ferreira do Zêzere, ocasião aproveitada para fazer um ponto de situação em torno das obras em curso naquele concelho e principalmente dos projetos em carteira. Em cima da mesa, registro para intervenções fundamentais para os próximos anos, desde logo com a necessária construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, para além dos dossiers relativos à incubadora de empresas, à habitação social, à praia fluvial Bairrada, Bairradinha, às obras em Dores, sem esquecer a desejada requalificação na Estrada Nacional 238. Ana Brunhosa, em declarações à ERTS, fez um balanço do encontro inicial que teve com Bruno Gomes, presidente do município de Ferreira do Zêzere.
Estivemos também a perceber projetos e ambições que o Executivo, o Sr. Presidente e o Executivo têm para Ferreira do Zêzere, na área turística, nas zonas que agora vamos visitar, das praias fluviais, mas também na rodovia. Todos sabemos o problema que existe na Estrada Nacional 238 e, portanto, e também na necessidade de um acesso à A13 e, portanto, o Sr. Presidente esteve a explicar as vantagens desses investimentos e estivemos numa conversa, creio que muito franca. Para mim, mais importante foi perceber que há uma estratégia para Ferreira do Zêzere, perceber que há aqui um conjunto de prioridades que o Sr. Presidente tem bem claras e, portanto, está a trabalhar nessas prioridades. Tendo em conta que temos aí o PRE, algumas dessas prioridades poderão ser financiadas através do Plano de Recuperação e Resiliência, outras através do Portugal 2030 e outras, eventualmente, através do Orçamento de Estado, porque também há vida para além dos fundos comunitários. Os projetos têm que ser prontos, feitos, preparados e depois procurar-se o financiamento. Parece-me que numa estratégia de médio e longo prazo, estes projetos fazem sentido na estratégia que o Sr. Presidente nos apresentou.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico Tomar realizou na tarde de segunda-feira, no auditório Dr. Júlio das Neves, no campus do IPT em Tomar, o seminário O Programa Horizon Europa com e para as empresas, iniciativa no âmbito do projeto Inove-C+, ecossistema de inovação inteligente da região centro. A iniciativa contou com a presença de empresários de vários setores de atividade, foi apresentada pelo vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Nuno Madeira.
Esta sessão é no âmbito do GIV, do Gabinete de Inovação de investigação, tanto do Politécnico, é investigação, mas eu digo já tanto de inovação, e este gabinete tem dentro dele uma coisa que se chama OTIC, Oficina de Transferência de Conhecimento. É extremamente importante porque este gabinete, este GID, do qual é responsável o Luís Santos, está com muita atenção à investigação que se faz aqui no Politécnico de Tomar e tenta sempre perceber se dessa investigação que é produzida há algo que pode ser usado nas empresas, patentes e depois transferência de conhecimento. Nós temos 2 centros de investigação que estão acreditados na Fundação de Ciência e Tecnologia, o Centro de Tecnia e Artes, que é Tecnologia e Artes, tem a ver com o Politécnico de Tomar, Humanidades, Artes, Engenharias, Gestão, Tecnologia, isto é, faz a ligação de 2 áreas do Politécnico, e também o Centro de Cidades Inteligentes, o CI2, que também tem muita investigação desenvolvida nesta área, de sensorização e não só em termos de cidades. Quem é importante hoje nesta sessão são as 2 pessoas que eu falei, tanto o Nuno e a Elizabeth, e também as empresas que estão aqui. Isto tem a ver com o papel do Politécnico do Mar a nível de transferência de conhecimento e uma ligação cada vez maior com as empresas. A maior parte das empresas que estão aqui têm alunos nossos, em estágios, já temos projetos comuns. Muitas das empresas também já acolheram entre alunos nossos, fazem parte do escolar destas empresas, mas agora está um bocadinho mais alto o nível. É, vamos para a investigação, do que se faz aqui no Polo Técnico, para este tipo de projetos e como é que nós podemos também envolver tanto aqui as empresas neste projeto do Horizon aqui noutro tipo de projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve 8 pessoas, 7 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos, sendo que está em causa um grupo suspeito de tráfico de droga. Nesta operação, de entre outros meios, estiveram envolvidos 60 polícias e 20 viaturas, sem registro para feridos ou outros danos de maior relevância, adianta um esclarecimento do Comando Distrital publicado na rede social Facebook. De entre os artigos apreendidos, registro para cerca de 5 kg de haxixe, 174 doses de cocaína, 27 mil euros, 5 viaturas, armas e munições, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho da Chamusca está a deparar-se com uma evidente dificuldade que se centra na escassez de casas para arrendar. A revelação foi feita à ERTS por Paulo Queimado, presidente da autarquia chamusquense, numa conversa onde deu a conhecer um conjunto de medidas, algumas das quais consideradas como drásticas para poder inverter esta tendência, mais ainda numa altura em que se registra o regresso de algumas pessoas que residem agora no Conselho e conseguem conciliar essa escolha com as respectivas atividades profissionais. Paulo Queimado adverte nesse sentido para as casas que não estão a ser utilizadas e depois correm evidentes riscos de degradação.
A nível depois de casas para arrendamento, não temos. Aquilo que nós estamos neste momento a preparar também, portanto, são medidas drásticas que temos de tomar, porque muitas destas casas desabitadas começam a ficar devolutas e depois degradadas, portanto, sem a manutenção necessária. Portanto, já preparamos a questão do regulamento também, foi aprovado para aquilo que é o gravamento do IMI para os edifícios não conservados. São medidas que nós não estamos a ter, até porque temos o IMI em taxa mínima, e ainda por cima temos a comparticipação de mais valor para quem tem um, dois ou três dependentes a cargo. Portanto, há aqui realmente um apoio significativo naquilo que é a fixação de pessoas, mas depois não podemos ter ou querer que as pessoas fixem e ter casas degradadas e que os seus proprietários não tratam delas. Portanto, e nem as colocam no mercado de arrendamento, que é uma necessidade efetiva que nós temos. Portanto, há aqui realmente uma estratégia complementar, nomeadamente nesta estratégia local de habitação, tudo aquilo que é a requalificação do parque habitacional municipal, com as rendas apoiadas. Portanto, estamos com um grande projeto também de requalificação, embora não haja muitos bairros ou muitas casas, nós temos muitas casas isoladas, mas têm tido as suas requalificações e as suas conservações regulares, mas temos aqui realmente ainda uma ou duas situações onde nós queremos apostar muito na questão da eficiência energética, já que as pessoas têm a questão das rendas apoiadas, possam ter também as condições de eficiência energética, seja da climatização, seja da questão da poupança de energia, seja da questão do aquecimento das águas. Portanto, dar aqui também um input para as pessoas terem a renda apoiada é porque realmente precisam. Portanto, se puderem não gastar uma botija de gás por mês e gastem uma 200 ou 303 meses porque tem um sistema de aquecimento de água, vamos também dar aqui este apoio e fazer este upgrade das nossas habitações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere promove pela primeira vez uma campanha natal que pretende apoiar o comércio tradicional. A iniciativa permite assim apoiar o comércio local, tornando-o mais atrativo, ao mesmo tempo que apoia aqueles que vierem a aderir à campanha. A campanha neste Natal Compre no Comércio Tradicional está em vigor até 31 de dezembro. Para esse efeito, estarão envolvidos os estabelecimentos comerciais do Conselho de Ferreira do Zêzere que adiram à iniciativa e que detenham a classificação das atividades económicas, o CAI 47, comércio ao retalho, com exceção de hipermercados, de bebidas ou tabacos, comércio ao retalho de combustível para veículos a motor e comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico. A campanha assenta na compra de vouchers na tesouraria do município pelo valor de 5 e 10 euros por qualquer cidadão que o queira fazer, independentemente da sua naturalidade, residência ou local de trabalho. Só podem, contudo, ser adquiridos vouchers até ao valor máximo de 50 euros por cidadão. sendo esse controle feito, tendo por base o número de identificação fiscal. Em posse dos vouchers, os consumidores deslocam-se aos estabelecimentos aderentes, que estão devidamente divulgados e identificados com o dístico da campanha, e farão assim as compras, sendo que os vouchers que adquiriram têm nos estabelecimentos comerciais o dobro do valor que pagaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o objetivo de valorizar e promover o património natural a nível local, rede de bibliotecas escolares, autarquias e bibliotecas municipais aderentes, rede intermunicipal de bibliotecas das comunidades intermunicipais Lesíria e Médio Tejo e pelo Centro de Informação Europa Direta, Oeste e Lesíria e Médio Tejo, encontram-se a organizar o concurso Vamos Fotografar o Nosso Património Natural. A iniciativa, que apresenta o objetivo de fotografar o património natural dos concelhos e fomentar, reconhecer e premiar a capacidade e criatividade fotográfica dos participantes, é dirigida a toda a comunidade. Referir que, quanto à fase intermunicipal, esta irá congregar os vencedores das diferentes fases municipais, onde será escolhido um vencedor por escalão em cada comunidade intermunicipal participante. Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e Comunidade Intermunicipal do Oeste. Serão considerados a concurso os trabalhos realizados sobre o tema do património natural do respectivo concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, chegados a dezembro, é tempo de viver a época natalícia. Aliás, basta sair de casa que somos invadidos pelas luzes que ornamentam as ruas, as montas ilustrativas desta época, e diz-se que é tempo de amor. Tempo de amor, tempo de partilha e solidariedade para com o próximo. Todavia, este Natal avizinha-se um pouco ou quanto diferente para muitas famílias. E sejamos claros, é certo que com a inflação, com o aumento generalizado dos bens e serviços essenciais, veio obrigar-nos a alterar os nossos hábitos e a racionar os recursos. Neste Natal, seja na ceia propriamente dita, como na compra dos presentes de Natal, é certo que para a maioria da população, este ano em especial, será numa ótica mais economicista, face à situação como não poderia deixar de ser. Apesar das condicionantes que os valores intrínsecos a esta coada permaneçam na sua essência. Que o mais importante impere, que é a união, a vivência desta época em família, com amor e, sobretudo, com saúde. O município de Tomar, de modo a alegrar o seu Natal, irá proporcionar a todos aqueles que visitem Tomar, a partir do dia 1 de dezembro, na Praça da República, o Centro Mágico do Natal. Este é um evento onde todos vão poder usufruir de um espaço temático vivendo o espírito natalício. Destinado a todos, com especial atenção, como não poderia deixar de ser aos mais pequenos, este espaço pretende recriar o imaginário do Natal com diversas atratividades. Desde a casa do Pai Natal, à árvore de Natal, com o ateliê dos duendes, sem esquecer do comboio Natal e do carrossel parisiense, que vão ajudar a recriar uma experiência ímpar neste Natal. Para além disto, poderá aproveitar para fazer compras e visitar o mercadinho de Natal. Outras atividades e surpresas vão surpreender os dias de todos os visitantes, que serão convidados a embarcar numa viagem única ao Natal. O município de Tomar apela às compras no comércio local e que pode converter as suas compras em viagens para os carrosséis, ou melhor, o carrossel parisiense e o comboio de Natal. Mas só nas lojas aderentes. Pode consultar todas as informações no sítio institucional do município de Tomar, nas redes sociais do município de Tomar e ou em www.tomarnatal.pt. Destaca ainda para a União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, que vai realizar o seu tradicional Mercado da Estrelinha alusivo ao Natal. Desta vez será na Rua Amorim Rosa, no fim de semana de 10 e 11 de dezembro. Sendo que sábado o horário de funcionamento será das 11 às 22 e no domingo das 10 às 18. O comércio local circundante também estará aberto com descontos. No último fim de semana antes do Natal, mais propriamente de 16 e 18, a 18 de dezembro, todos os caminhos irão dar à aldeia Natal em Santa Cita. O êxito do ano passado dispensa apresentações. Mas este ano, sem as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, a organização promete ser ainda mais especial, com concertos, mercado de Natal, imensas diversões para os mais miúdos, mas em que os graúdos também dificilmente irão resistir. Santa Cita convida-o a vir viver o Natal da aldeia, um Natal de verdade. Despeço-me desejando um feliz e santo Natal a todos e que 2023 seja essencialmente um ano de realizações. Muito obrigada.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.